Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história.
O Parlamento de El Salvador.
Chalatenango, tierra bendecida, nidito tibio del jardín de Cuscatlán. Tus encantadas calles empedradas te dan la gracia de...
El Salvador é o menor país da América Central, com pouco mais de 21 mil quilômetros quadrados. Ao mesmo tempo, com uma população de 6 milhões e meio de habitantes, é o mais densamente povoado. Isso sem contar os 3 milhões de salvadorenhos que foram morar no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Uma visita a El Salvador permite ao turista conhecer diversas atrações sem ter que realizar longas viagens. É possível, no mesmo dia, tomar o café da manhã numa bela praia do Oceano Pacífico, almoçar numa cidade colonial e jantar numa montanha. Como outros países da América Central, o território salvadorenho teve a presença de diversas civilizações indígenas pré-colombianas, entre elas os maias, os nahuas e os lencas. Em 1524, o conquistador espanhol Pedro Alvarado chegou ao país e, no ano seguinte, fundou a cidade de San Salvador. No período colonial, o território salvadorenho esteve integrado administrativamente ao da Guatemala. O ouro e a prata não abundavam e a principal atividade econômica era a agricultura. Na etapa final do domínio espanhol, El Salvador foi elevado ao status de intendência, embora mantivesse a ligação com a Guatemala. E os salvadorenhos foram os pioneiros na luta pela independência dos países centro-americanos, inclusive quanto ao poder legislativo. Inicialmente, foi formada uma Federação Centro-Americana que não durou muito tempo, e El Salvador tornou-se uma república independente em 1841. As lutas entre liberais e conservadores caracterizaram a segunda metade do século XIX e o início do século XX. O café tornou-se o grande produto nacional e houve um processo de concentração da propriedade da terra com a redução dos terrenos comunitários e públicos. A partir dos anos 30, os militares passaram a ter grande ascendência no país e ditaduras alternaram-se com períodos de governo civil. E em 1969, aconteceu a famosa Guerra do Futebol entre El Salvador e a vizinha Honduras. Em junho de 1969, numa série de 3 partidas, a seleção de El Salvador eliminou o time de Honduras e se classificou para a Copa de 70. Em 14 de julho, começou a guerra entre os dois países, com muitos mortos e feridos, principalmente civis salvadorenhos residentes em Honduras, vítimas de grupos armados. Os choques militares só duraram poucos dias, sendo decretado um cessar-fogo em 20 de julho. Durante o conflito, ocorreram os últimos combates aéreos entre aviões a hélice da história. Ambos os países contavam com caças de fabricação norte-americana remanescentes da Segunda Guerra Mundial. Logicamente, as eliminatórias da Copa de 70 não foram a causa do conflito, provocado principalmente pela expulsão de camponeses salvadorenhos que tinham emigrado para Honduras. El Salvador passou também por uma violenta guerra civil, iniciada no final dos anos 70, entre guerrilheiros de esquerda, o exército e grupos paramilitares de direita. O conflito só terminou com a assinatura dos Acordos de Paz de Chapultepec em janeiro de 1992. A guerra civil deixou um saldo de 70 mil mortos e 8 mil desaparecidos. Mas os acordos obtidos para terminar com o conflito foram uma referência para toda a América Latina. El Salvador conta com um parlamento unicameral integrado por 60 deputados. Todos são eleitos diretamente pelo voto popular por um período de 3 anos. Para poder ser deputado, é preciso ter pelo menos 25 anos de idade e ser cidadão salvadorenho por nascimento. Reeleito em 2024, o presidente Nayib Bukele tem o controle do parlamento através de seu partido Nuevas Ideas, que elegeu 54 dos 60 deputados. O sucesso eleitoral de Bukele e dos seus partidários se deve à sua política de mão dura contra o crime. O governo do presidente Bukele aplicou a tolerância zero em El Salvador e conseguiu reduzir drasticamente o número de homicídios no país. Prisões em massa de suspeitos debilitaram o crime organizado e o número de assassinatos caiu de 106 para cada 100 mil habitantes em 2015 para apenas 1,7 para cada 100 mil em 2023. Os críticos argumentam que isso foi obtido através da prisão de criminosos, mas também de muitos inocentes, que inclusive têm dificuldades para ter acesso aos advogados. Mas os resultados eleitorais indicam que a política de mão dura é ainda popular. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos, Eliseu Caire.